boa tarde a todos. Eu começo por agradecer ao Sr. Professor David e à colega pelo facto de terem respondido com tal prontidão a esta audiência, que muito nos tem dado contributo ao longo, não só desta legislatura, mas da legislatura no âmbito da educação especial, que desde já agradecemos. E hoje estamos aqui realmente para além da conferência que fizemos e do debate público que vamos fazer, nós pretendemos ouvir algumas entidades. E uma delas tem a ver realmente com o vosso projeto para a inclusão. E, portanto, temos aqui, assim, que fazem parte do grupo de trabalho, a deputada Rita Rato, que já conhecem, do Partido Comunista Português, o deputado Daniel Serrão, Jacinto Serrão, do Partido Socialista, e a deputada Manuela Tenda, do Partido Social Democrata. Falta neste momento a deputada Ana Rato, Rita Rato, Ana Drago, aí hoje estou.
Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Do BE e neste outono do CDS-PP. Portanto, nós íamos começar numa primeira parte para pedir ao Sr. Professor se nos dá realmente um pouco, pois embora nós saibamos o que pensa a Associação neste âmbito, mas de alguns contributos que nos possa dar, de modo a que nós possamos também fazer algo nesta Casa, em termos de legislação, para aperfeiçoarmos a legislação que está em vigor. Também temos conhecimento já de alguma informação que saiu para os jornais e eu gostava que realmente, porque uns falam-nos em necessidades educativas especiais e outros falam-nos com dificuldades de aprendizagem, que são coisas diferentes. Aquilo que eu sinto, não só como deputada, mas enquanto professora que fui, é que eu sinto a descoberto é mais a manta de alunos com dificuldades de aprendizagem que neste momento não têm o reforço, propriamente as crianças com necessidades educativas especiais, que estas já se têm vindo a trabalhar e a melhorar esta resposta. Portanto, nesta perspectiva, eu pedia realmente ao Sr. Professor se nos dava alguns apoios e alguma informação e depois poderia à disposição dos senhores deputados para questionarem o que tivessem por conveniente. Portanto, dava a palavra ao Sr. Professor.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui, encontrar pessoas com que, nomeadamente a Sra. Deputada Margarida Almeida, a Sra. Deputada Rita Rato, que nós nos conhecemos há mais tempo nestas andanças já do grupo anterior, mas também dos senhores deputados, do deputado Jacinto Serrão e da deputada Margarida Tenda, do PSD, Manuela Tenda, e portanto é um prazer para nós estarmos aqui, porque de certa maneira é isto que nós gostaríamos, é de estar a trabalhar para ser ouvidos pelas pessoas que têm capacidade de decisão, é isto que nos interessa. A nossa função aqui não é muito fácil, pelo seguinte: para já, eu sei que temos relativamente pouco tempo e vou procurar ser muito, muito escato nas palavras, e também é difícil porque as nossas posições não mudaram muito desde algum tempo. Nós temos vindo a dizer, quando este governo tomou posse, nós entregamos a este governo um memorando a dizer o que é que nós pensávamos que era importante. Entretanto, assim, a Secretária de Estado da Educação pediu-nos também uma posição que nós entregamos na altura e, portanto, nós não temos, digamos, muita novidade em relação a isto. Costuma-se dizer, até a brincar, quando se diz a verdade não se pode ser muito criativo, não é? Porque realmente não temos muitas grandes novidades em relação a isso. De qualquer maneira, eu trouxe aqui aos senhores deputados, o nosso último documento que distribuirei, mas quando a senhora deputada Margarida Almeida nos convocou para vir cá, disse: mas o que é que há de concreto? O que é que realmente propõe de concreto em relação a essa questão? E eu penso que, obviamente, há muitas coisas que nós propomos que não têm a ver com medidas concretas, imediatas. Têm a ver até com o melhor funcionamento do sistema. Nós pensamos, por exemplo, quando nós dizemos que é necessário que haja mais diálogo, que é necessário que se estabeleça melhor relação, não tem exatamente a ver com a própria estrutura, mas tem a ver com a melhoria da comunicação, com a melhoria do funcionamento, com a melhoria dos modelos de decisão da própria estrutura. Portanto, este documento faz muito referência também a isso, que é necessário melhorar algumas coisas que já existem e que não é necessário estar a mudá-las radicalmente. Agora, o que nós pensamos que a nossa questão central, quando nós falamos de educação especial, sabem que durante muitos anos, em muitos lugares por onde eu tenho passado, diz-se sempre, ai, educação especial, isso é consigo, é uma coisa muito especializada. E eu sempre me fez muita confusão isso, quer dizer, é uma coisa muito especializada. Não é tão especializado assim quanto nós pensamos. Isto é, quando eu lembro-me sempre de uma mãe de um menino com um autismo que me dizia uma vez, quando me dizem, é muito complicado educar o seu filho, e ela diz, não, não é. E ela dizia, não, não é muito educado, não é muito difícil, basta eu saber o que é que ele precisa de ter quando tiver 25 anos. E a partir daí, quando eu souber o que é preciso, ele precisa ter um emprego, bom, ele precisa de ter relações sociais, sim, ele precisa de... E a partir daí eu organizo. Portanto, esta questão da mística da educação especial à volta do que é que se passa com a educação especial, por vezes acaba por ser uma barreira para nós discutirmos a educação especial, porque dá a ideia que é uma coisa muito para especialistas e isso. E não é. Não é tão assim. Qual é a questão central da educação especial, se me permitem? Agora estou se me permitem. É a questão da equidade educativa. É a questão da equidade educativa. É como é que nós podemos diferenciar percursos de pessoas sem as excluir ou segregar. Basicamente é isto. Não é uma coisa tão complicada. Claro que quando chegamos aos aspectos técnicos, há pessoas que têm mais informação e outras menos sobre isso. Mas basicamente a questão é esta. Como é que eu diferencio percursos das pessoas sem as excluir e sem as segregar? Basicamente é isso. E a partir daqui teremos várias questões. Portanto, as nossas escolas, aliás, como o relatório da OCDE, que foi publicado há dois dias, nos diz, as nossas escolas não são escolas que primam pela equidade, não é? Temos altíssimas taxas de reprovação, temos, apesar dos nossos relatórios do PISA nos ter dito alguma informação, que nós estamos a fazer progressos em relação ao não determinismo de origem social, a origem social continua a ser muito importante nas nossas escolas, importantíssima. E, portanto, nós, o que nós pensamos é que é preciso dar um passo em frente em relação à equidade, nesta perspectiva que, quando nós pensamos em qualidade da educação, a qualidade da educação tem sempre estes dois pratos, se quisermos. Tem por ver a excelência, sem dúvida, temos que procurar a excelência na educação, mas tem a ver com a equidade. E, portanto, nós sabemos que são os sistemas que têm maior excelência que têm também maior equidade. São os sistemas, não é? Portanto, quando nós queremos um modelo, se tivermos só a preocupação da excelência, esses sistemas não são sistemas que resistam, porque são sistemas que são minados por dentro pela falta de equidade. Portanto, a nossa questão é como é que nós podemos promover melhor a equidade nas nossas escolas. E promover a equidade quer dizer que não faz sentido, por exemplo, falar-se em elegibilidade. Se nós tivermos a preocupação da equidade, não faz sentido a elegibilidade. Quer dizer, eu tenho pessoas que eu percebi que precisam de apoio, mas eu agora vou saber se elas precisam de apoio ou não. Isto aqui é uma coisa complicada. Não. As pessoas precisam de apoio. Eu não preciso saber se elas precisam de apoio. A escola descobriu que elas precisam de apoio. Referência à CIF. Faz sentido, depois de eu ter, de eu saber que a pessoa precisa de apoio, eu saber se ele se encaixa num modelo em que a pessoa precisa de apoio. Parece um pouco redundante. Segundo, a questão da avaliação igual. Como sabem, ultimamente tivemos a falar da questão da avaliação. Faz sentido nós fazermos uma avaliação igual se tivermos uma perspectiva de equidade? Não faz sentido. Porquê? Porque a avaliação, aliás, nunca nos conseguiram explicar bem o que é que a avaliação tem a ver com a melhoria do ensino. Isto é, nós sabemos que a avaliação, se for feita de determinada maneira, tem a ver com a avaliação do ensino. Mas se for feita só com base nos resultados, é muito difícil nós percebermos o que é que isso tem a ver com a melhoria do ensino. Tem a ver com a melhoria do ensino se eu avaliar não só os resultados, mas também os processos. Como se ensina, como se aprende, o que é que eu semeei e o que é que eu colhi. Aí faz sentido fazer uma avaliação. Agora, se eu fizer uma avaliação exclusivamente centrada nos resultados, é muito pouco provável que eu não tire nenhuma conclusão meritória para fazer a avaliação. Terceiro lugar. A equidade não funciona com serviços especiais. Quer dizer, a nossa a Assembleia da República, e eu penso que o Sr. Presidente da República promulgou, o documento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que dizem que, curiosamente, é um documento que deve ter 50 páginas e não utiliza uma única vez a palavra especial. A senhora deputada falava da questão do especial e uma única vez não se fala em especial ali. O que se diz é que é preciso que os serviços sejam adaptados, sejam adequados e não especiais. Porque especiais dá a ideia que eu tenho uma coisa e tenho que criar uma coisa especial ao lado. E outra vez, como eu princípio, nós não precisamos de coisas especiais, precisamos de fazer adequações, adaptações aos serviços que existem, porque isso é que é perspectiva inclusiva. Quando eu criar coisas ao lado, coisas especiais, obviamente eu estou, começa a ser um convite, digamos, para dizer que a pessoa não cabe aqui. Portanto, como é que nós pensamos que este sistema da equidade podia ser melhorado nas escolas? Uma das situações poderia ser o facto de nós termos um departamento ou um serviço que tivesse a ver com a equidade e a inclusão dentro das escolas. Isto é, um serviço que não fosse um serviço fechado na educação especial, mas que fosse um serviço que fosse transversal. Deixem-me dizer-lhes que esta ideia não é uma ideia original. É uma ideia, por exemplo, que há muito tempo se passa em Inglaterra com o que eles chamam de SENCO, Special Educational Needs Coordinator. Eles têm uma pessoa nos agrupamentos de escolas que não trabalha com as pessoas com deficiência, mas que é o responsável por trabalhar com todas as crianças que no seu percurso, ou trabalhar ou criar os recursos, criar as sinergias, fazer as ligações, com todas as crianças que tenham dificuldades. Special Educational Needs Coordinator, uma pessoa que é coordenador das necessidades educativas especiais. E nós pensamos que um departamento que tivesse a ver com um DEI, um departamento de equidade e inclusão, podia ser qualquer coisa de interessante de ser criado nas escolas, mais lato do que a simples educação especial. Sabemos que só a educação especial existe aquela questão que nós sabemos há muito tempo: há pessoas com necessidades educativas especiais que não têm deficiência e há pessoas com deficiência que não têm necessidades educativas especiais. Portanto, isto permitir-nos-ia ultrapassar esta dificuldade. Portanto, talvez, obviamente, as competências deste departamento seria qualquer coisa muito aberto, que se calhar passaria pelos departamentos de educação especial, passaria por outras situações, mas era uma questão que nós temos alguma reflexão na nossa associação sobre isso e que podíamos contribuir para isso. Segunda questão, e que talvez esta segunda passasse da primeira: precisamos de um processo de avaliação desta lei. E perguntar-me-ão, mas então, na conferência anterior, não foi apresentado um processo de avaliação? Esse processo de avaliação não é credível, desculpem, e eu digo, e obviamente a nossa posição, não é credível por três razões. Em primeiro lugar, porque ignora os aspectos históricos do desenvolvimento desta lei. Isto é, faz uma linha de base em relação ao que se passa atualmente, mas não diz como é que este processo se desenvolveu, que dificuldades é que ele teve. Ignora, por exemplo, que atualmente não existe uma tradução da CIF em português. Não deixa de ser curioso, não é? Nós temos uma lei que há 5 anos que faz referência a um documento que não está traduzido para português, não é? Eu sei que nós fazemos um grande investimento no inglês nas escolas, mas isto é um bocadinho exagerado, digo eu, se me permitem. Mas, portanto, ignora estes aspectos históricos. Em segundo lugar, omite realidades, isto é, a avaliação desta lei pressuporia que nós faríamos uma avaliação das escolas de referência, de como é que funcionam as unidades de referência. Tem que fazer referência às opiniões dos pais, tem que fazer várias referências que são completamente omissas e, portanto, existe realmente permitam-me o termo, encandeamento pela CIF, não é? Que dá a ideia que é a única questão que vale a pena ser avaliada e muitos aspectos estão esquecidos. Nós pensamos que era importante fazer uma avaliação, talvez não fosse tão complicada, não tão complexa, mas era preciso fazer uma avaliação sobre esta lei. E nós sugeríamos que o Conselho Nacional de Educação, que é uma entidade, que é uma entidade, digamos, exatamente, e idónea para fazer esta avaliação, faça uma avaliação independente sobre a lei. Mais uma vez, a nossa associação está disponível para fornecer alguns indicadores ou algum modelo que nós teríamos sobre esta avaliação. E, finalmente, em terceiro lugar, nós pensamos que a questão da formação de professores e a formação de técnicos é qualquer coisa de muito importante e temos visto que, debaixo da capa da independência das instituições de ensino superior, tem havido um enorme vazio sobre este aspecto. Isto é, o que se diz é, bom, as instituições de ensino superior é que sabem. Não sabem, isto é, não sabem tudo, ou não sabem se calhar o suficiente. É preciso que o Ministério da Educação, numa perspectiva inclusiva, estabeleça contratos, programas com instituições de ensino superior para dizer exatamente quais são as necessidades que existem no sistema e como é que elas podem ser respondidas. Porque senão nós encontramos situações perdoem-me a referência histórica, mas situações absurdas como aqueles cursos das 50 horas que foram feitos no tempo da senhora ministra Maria Lourdes Rodrigues, em que, sabendo que havia um buraco na formação, o Ministério assumia que esta formação era feita em 50 horas. Isto é, o Ministério da Educação não dizia às instituições do ensino superior o que é que haviam de fazer, mas fazia cursos de 50 horas. O que também não é uma situação que nós pensamos que seja muito... Como é que nós pensamos a questão da formação de professores? Deixem-me só deixar-lhes esta ideia. A formação de professores na educação especial, para além do que é a formação inicial, que isso seria um outro departamento, se me permite, seria um modelo que nós tivéssemos de formação permanente, mas que essa formação permanente fosse feita com base na supervisão do trabalho dos professores. Isto...
Com base
na supervisão...
Não inicial.
Como eu disse, se me permite, seria outro departamento, mas é uma questão
que
nós podemos...
Uma formação contínua.
Exato.
Em face da avaliação prévia.
Exatamente. Seria um modelo sobre isso. E isso, obviamente, é uma questão, que isto é uma ideia, mas é uma ideia que pode funcionar, sobretudo se for incentivada por parte da legislação, por parte da própria Assembleia da República, haver uma recomendação nesse sentido. Porque o que é que isso incentiva? Incentiva que as instituições de ensino superior, que estão as escolas superiores de educação e as universidades, se possam interessar por fazer programas de formação permanente com os professores, mas que ao mesmo tempo tenham a ver com a supervisão da prática deles. Isto levava-nos muito longe, mas em duas palavras seria imaginar, por exemplo, que nós temos 5 momentos de formação, em que no princípio o professor vem colocar quais são os problemas que ele tem no princípio do ano. E tem um programa para trabalhar até à próxima ação de formação. E vai tendo outro. E ele vai tendo uma supervisão de pessoas com quem ele vai conversando, pessoas que vão supervisionando o que é que está bem, o que é que está mal, como é que se vai organizando isso. E nós pensamos que isto podia ser um modelo que podia fazer efetivamente a diferença. Porquê? O facto de nós termos tido, e que também por vicissitudes da legislação, termos acabado com as estruturas de coordenação dos apoios educativos, significa que os professores hoje estão mais sozinhos do que estavam há 7 ou 8 anos atrás. Os professores estão mais sozinhos aqui. Isto é, se um professor de ensino especial tiver um problema complicado, ele tem que conversar com os seus botões, tem que ir à internet, tem que fazer qualquer coisa, mas ele tem uma grande dificuldade até de conversar com outros professores que façam parte da própria equipa dele. E, portanto, havendo esta falta, esta carência de coordenação, lembram-se as famosas equipas de coordenação dos apoios educativos, não é? Como isso terminou, era preciso encontrar também um sistema que tornasse o professor, fala-se, como sabem na literatura, fala-se da solidão da profissão docente, não é? E os nossos professores de educação especial estão muito sozinhos neste aspecto. Portanto, e isto podia ser um modelo que contribuísse para os professores se sentirem mais apoiados. Assim, em síntese, para além das medidas que nós colocamos, nós não teríamos muito mais questões a colocar.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu agora daria a palavra à deputada Rita Gato. Eu não sei se pretende...
Vamos. Uma coisa ou outra que o professor referiu, mas...
Pode ser?
Pode. Em relação à formação, e nós até naquela última sessão aqui na Assembleia sobre Educação Especial... tive a ocasião de falar nisso, que a formação era importante ser dirigida também aos professores, digamos, do regular, os tais professores do regular. Porque, no fundo, na formação inicial, eles acabam por não ter, pelo menos aqueles que estão a sair agora, não vimos que tenha informação nem sensibilização para essa situação da educação inclusiva. E dizem-nos sempre que o problema é que não tem informação. Mas então está na hora de se dar oportunidade, não só aos professores de educação especial de terem essa formação contínua, mas também aos professores de ensino regular, não é? E de transformar essa formação contínua em formação creditada específica para os professores de regular. Porque as formações, não sei se sabem, mas há formação específica, não é? E generalista em termos de formação que é acreditada para os professores e que faz parte daquelas 25 horas que os professores têm que fazer. E, normalmente, os professores procuram a formação que é dirigida à sua disciplina. A educação especial deveria ser uma formação, como é a formação em novas tecnologias, por exemplo, transversal, não é? Dirigida a todos os professores, e não só, e obrigatória, exatamente. Em relação aos alunos que falou que agora não estarão na educação especial, nós que estamos nas escolas sentimos que realmente há ali uma lacuna entre aqueles meninos, aqueles alunos que são abrangidos pelo decreto 3, pela CIF, são enquadrados na CIF, têm as tais cruzinhas no grave, e aqueles que depois não são, apesar de às vezes até terem relatórios médicos, etc, etc, não vão ser enquadrados na CIF, e agora o que é que vamos fazer com estes alunos, não é? Dizem, pois, mas então os professores têm a obrigação de dar esse apoio. Os próprios professores da turma sabemos que muitas vezes não têm condições, não podem, têm 20 alunos, como eles dizem, ou 28, e não conseguem. E os alunos estão a ficar perdidos. Os alunos com dislexia, os alunos com hiperatividade, que às vezes não, pode não ser muito grave, mas que depois se reflete mais tarde na aprendizagem, esses estamos a sentir que estão a ficar muito perdidos e que normalmente não são... logo de início agarrados e mais tarde vão a ter bem problemas mais graves e às vezes são apanhados na tal CIF. Então, sim, em relação à CIF, a CIF, para além de tudo o que já foi dito, o que nós sentimos nas escolas é que, por exemplo, um aluno que vai transferir de uma escola para outra traz um processo, aluno de educação especial. Nós vamos ver a classificação da CIF. E se nós fizermos a nossa classificação sem olhar para aquela, vamos comparar, são diferentes. E muitas vezes vêm enquadrados na CIF e nós vamos ver e a nossa classificação não seria aquela. Nem seria, por exemplo, considerá-lo para um currículo específico. Há alunos que vêm para a nossa escola já sinalizados como sendo alunos de educação especial, necessitando de um currículo específico individual, e a nossa avaliação não corresponde à avaliação que vem da outra escola. Porque realmente não há instrumentos que deem origem a preencher a CIF de forma, digamos que, credível, pronto, e cada um preenche como acha que deve ser. E se para mim aquele caso é grave porque tem este desempenho, para outra escola se calhar não é grave, porque não tem. E já agora só outra coisa, em relação ao decreto 3, e nós vimos agora com as avaliações, aquela medida adequações curriculares, que é a única medida que existe em termos de adequações antes do currículo específico. Antigamente, no 319, havia três hipóteses. Havia o currículo específico, o currículo funcional e havia as adequações. As adequações eram mais ligeiras, havia um currículo específico, mas que tinha umas adequações mais abrangentes. Mas... E depois o currículo funcional. Agora não existe. Então o que é que acontece? Nós tentamos que os alunos se mantenham com as adequações o mais possível para não os pôr logo no currículo específico, porque vai limitá-los depois à saída, não vão ter um diploma, não vão ter saída profissional depois. E tentamos aguentá-los com aquelas medidas de adequação enquanto podem. Agora, com as avaliações, não fazem adequações nos exames, não fazem exames a nível de escola, portanto vão fazer um exame igual aos outros, o que não corresponde àquilo que eles têm vindo a fazer durante o ano, que têm tido adequações. Se essas adequações são muito ligeiras, eles também não conseguiam acompanhar. Eu penso que os nossos superiores pensam que as adequações são umas acomodações, como eles dizem, não são. Porque alguns alunos não são. Porque são alunos com deficiências mentais ligeiras, moderadas, que precisam mais do que isso, não é? Às vezes são umas adequações um bocadinho mais acentuadas. E depois confrontam-se com os exames iguais aos outros. Que não conseguem de maneira nenhuma fazer, não é? Pronto, era mais ou menos isso de quem está assim no terreno e vê estas coisas.
Dou a palavra então à deputada Rita Rato. Ai, quero. Peço desculpa, está bem então, já sinto.
Muito obrigado. Eu pedi de facto à senhora deputada Narrado para poder fazer agora a intervenção.
Passou a
Narrado. De maneira a poder acompanhar uma outra audição que nós temos num outro grupo de trabalho. Isto também para os nossos visitantes, para dar, esta é uma prova mais do que óbvia, que é oculta aos olhos da grande opinião pública, de que os deputados também têm uma agenda demasiado preenchida, até na hora do almoço nós andamos aqui numa série de reuniões, quando se tem uma imagem pública de que os deputados praticamente não fazem nada, pelo menos essa é a ideia que vai sendo consensualizada numa certa opinião pública. Mas relativamente a estas matérias, eu, até porque faço parte de um grupo parlamentar, que tem responsabilidades acrescidas na governação e até mesmo na elaboração e preparação desta legislação. E tal como já fiz na última conferência, quero dizer que nós olhamos, embora eu pessoalmente não tenha responsabilidades, nem nunca tive responsabilidades de governação do país, até sou de uma região autónoma que tem um sistema específico e diferente relativamente ao continente, que é a região autónoma da Madeira, mas é evidente que estou aqui para falar em nome também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dizer que nós estamos a integrar este grupo de trabalho com uma perspectiva muito construtiva e é evidente que estamos receptivas a olhar para todo este processo, porque isto são processos que exigem o envolvimento da sociedade, do maior número de organizações, de até mesmo de individualidades com grandes conhecimentos na matéria, e é exatamente isso que nós estamos a procurar fazer, e assim é que se consegue uma legislação melhor, porque esta lei verificou-se e temos verificado que tem algumas virtudes, mas também tem outros defeitos, ou não, agora não vale a pena estar aqui a contabilizar quantos se tem mais, se tem menos, mas tem de facto aqui um conjunto de lacunas e deficiências que precisam ser corrigidas, e é através deste processo de escrutínio que nós estamos a fazer, não limitando apenas aos gabinetes dos ministérios ou aos gabinetes onde os deputados trabalham, mas envolvendo a sociedade civil, envolvendo as pessoas diretamente envolvidas, como estamos a fazer através de conferências, de audições a organizações e individualidades, é que nós conseguimos fazer uma melhor apreciação daquilo que é necessário fazer no domínio da legislação para podermos melhorar, como disse o professor David Rodrigues, e muito bem, o sistema, porque estas questões devem ser olhadas numa perspectiva muito mais abrangente e, de facto, há aqui uma série de questões que têm sido levantadas e que são coincidentes com aquelas que foram aqui levantadas, quer pelo professor David Rodrigues e pela professora Fátima, que coincidem e que precisam ser apreciadas por parte deste grupo de trabalho. Eu só não vou levantar nenhuma questão, até porque vou sair e não vou ter oportunidade de ouvir as respostas, embora tivesse a intervenção, as intervenções tivessem suscitado e suscitam muitas questões, e também porque temos limitação de tempo, mas há aqui uma questão, porque é muito cara, porque faz parte do meu domínio, da minha própria formação profissional, que é no domínio da supervisão de professores, a supervisão profissional, melhor dizendo. E ainda a professora Fátima Carveirinha veio de certa maneira dizer aquilo que eu pretendia dizer na sequência daquilo que disse o professor David Rodrigues ao dizer que é necessário haver um acompanhamento dos professores no domínio do ensino especial numa lógica de um ciclo supervisivo, mas esse é um problema que se coloca a todos, portanto a todos os professores, porque ensinar de facto exige grandes competências, grandes habilidades do ponto de vista profissional. E nem sempre a formação de base, a formação inicial que é dada, como disse bem o professor David Rodrigues, no domínio do ensino superior, é suficiente para que o professor possa depois ensinar com a qualidade e com a exigência que a profissão exige, mais especificamente no domínio do ensino especial, porque isso exige também ainda uma formação mais especializada, para além daquela formação inicial e geral que a generalidade dos professores recebem. E para dizer que acompanho totalmente aquilo que foi dito pelo professor David Rodrigues e pela professora Fátima, e será tido em conta, naturalmente, por este grupo e pelo nosso grupo parlamentar todas as apreciações, e o relatório lerei depois com muito mais cuidado, e portanto, com isso eu me despeço e peço desculpa ao grupo e também aos convidados, porque vou ter de me ausentar, como disse, tenho uma outra reunião. E tive muito gosto em revê-lo, o professor David Rodrigues, como disse, já tivemos a oportunidade de nos ver na Corunha e também conhecê-la também. Muito obrigado.
Tenho agora a palavra à deputada Rita Rato.
Obrigado, senhora deputada. Gostaria também de cumprimentar os senhores professores em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e agradecer também da disponibilidade, que é uma disponibilidade sempre de vir a esta comissão e de responder também aos apelos da Assembleia da República, e gostaria também de valorizar isso, não apenas pelo envio de um conjunto de materiais que são importantes, creio que a todos os deputados da comissão, em especial nós valorizamos muito isso, que nos permitem aprofundar muito muitos estes temas e ir mantendo uma ligação com aquelas que são as principais preocupações do setor. Aliás, há pouco, quando o Sr. Professor falava da questão do memorando, do início, lembro-me perfeitamente de nós termos recebido esse documento e das preocupações que, aliás, alertava e que mais tarde o Orçamento de Estado para 2012 viria a concretizar e a comprovar. Aliás, essa é até uma matéria não menos importante, que é a questão dos cortes nos apoios ao ensino especial, que levantou aqui um problema de fundo quando da discussão na especialidade do Orçamento de Estado, porque o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado diziam que não havia corte no ensino especial, mas pelo menos 30 milhões de euros foram cortados, e creio que não, e nós fizemos a conta, mesmo que todos os professores de ensino especial estivessem no topo da carreira, não era a gratificação que tinha sido eliminada por força do Orçamento de Estado. Portanto, há também aqui outros cortes no plano dos recursos que acontecem. Mas eu gostaria, antes de mais, de colocar também algumas questões. Sobre a questão do 3-2008, dizer o seguinte: na opinião do PCP, nós sempre fomos críticos relativamente a isto. Em 2008 eu não era deputada na Assembleia da República, mas aquela que é a discussão coletiva do PCP que pude acompanhar, confirma de facto uma preocupação. Esta conferência parlamentar, de alguma forma, que aconteceu no dia 21 de março, de alguma forma chama a atenção de uma realidade que para mim não tinha muito presente, que era a contestação generalizada ao 3-2008. E, de facto, poucos são aqueles que estavam de acordo com o 3-2008. E, na altura, nós, em 2009-2010, apresentámos um projeto de lei do regime jurídico de educação especial, que foi chumbado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, e, na altura, parecia até que poderíamos estar isolados no que diz respeito à concessão de que o 3-2008 e a CIF é um filtro. É, objetivamente, um filtro no acesso à consagração dos apoios a estes meninos. Mas, de facto, até pela conferência parlamentar do dia 21 e pelo que representou o conjunto de elementos que ali trouxe, veio confirmar estas preocupações. E, de facto, uma coisa que também é opinião do PCP, vale o que vale, é a pouca profundidade e o pouco rigor que houve no estudo da monitorização do 3-2008. Porque não se falam de números, não se falam de elementos, não se falam de número de alunos, não se fala de números técnicos, não se fala de números de professores, não se fala de números de psicólogos, não se fala de números de funcionários, não se fala objetivamente, quantitativamente, em nada. E, portanto, também relativamente a isto, nos preocupa que um estudo que existe relativamente a isto, que é um estudo da FENPROF de 2010, determina que pelo menos 21 mil alunos ficaram afastados dos apoios por força da aplicação da CIF. E, de facto, isto não pode ser menos preocupante. Depois a questão do caráter permanente, que nos leva exatamente àquela questão que a senhora professora colocava de impedir o acesso à educação inclusiva de um aluno à partida pode, de certa forma, contribuir para o agravamento das suas condições e, a médio e a longo prazo, contribuir para uma necessidade, de facto, permanente e não pontual. E, portanto, também aqui há uma questão que nos preocupa. Depois, no que diz respeito à formação inicial, eu acho que não é pouco importante a questão da formação inicial. Porque eu, em termos de memória histórica, tenho uma memória histórica muito mais limitada que os senhores professores, mas eu creio que o ensino especial tinha um período de estágio e um período de formação específico que, com a alteração e o processo de Bolonha, deixou de existir. E, portanto, eu creio que para o professor do ensino especial, hoje que ingresse no ensino superior, bastaria depois a realização do mestrado no ensino especial, fazendo o tronco apenas na formação geral. E isto é muito aquém daquilo que é as necessidades objetivas de conhecimento técnico e de conhecimento pedagógico e científico por parte de um professor. Porque é claro que em 3 anos um professor não vai conseguir ter a sua formação mínima para depois aprofundar o mestrado. E, aliás, até pensar quem é que depois são as pessoas que têm condições económicas para pagar o mestrado para poder seguir o ensino especial. Até pode ser uma vontade expressa, uma vontade legítima dos estudantes, pela sua sensibilidade, pela sua forma de estar, e depois por condições económicas não poderem fazer esse mestrado e não poderem concorrer nestes termos. E, portanto, também há aqui esta questão que nos preocupa. Depois, no que diz respeito à formação dos professores do ensino, à formação regular e contínua dos professores, eu creio que faria todo o sentido. Depois, existem estas preocupações mais gerais e depois vamos ao que é o dia-a-dia concreto das escolas, não é? porque isto também, e nós, também muito do que nos chega da realidade do ensino especial é o que nos chega por via da associação, mas também por via dos pais, dos professores, dos técnicos, que todos os dias nos alertam para o problema da falta de colocação de psicólogos, da falta de funcionários, da falta de técnicos, não é? Quantos agrupamentos não têm um psicólogo a acompanhar os meninos, não é? Não são um nem dois, posso até dizer que, por exemplo, nós recebemos relativamente ao Conselho da Maia uma posição que chegou para todos os grupos parlamentares, porque estas informações vêm sempre para todos os grupos parlamentares e a maior parte vem também para a Comissão da Educação, a posição do Conselho Geral de um agrupamento de escolas da Maia que diz que pelo segundo ano consecutivo não têm psicólogo. Nós dirigimos uma pergunta ao Governo sobre este problema, em que há uma necessidade objetiva, por força de acompanhamento daqueles meninos do básico e do secundário, de assistência de um psicólogo, há meninos com necessidades educativas especiais. O Ministério diz que está a acompanhar e está a disponibilizar os recursos de acordo com as prioridades. Nós voltamos a insistir que pelo segundo ano consecutivo aquilo não é resposta e digam-nos lá o que é que vão fazer para resolver o problema. E o Governo responde exatamente nos mesmos termos que respondeu à pergunta anterior. Quer dizer, se isto não é ouvidos de mercador, é ouvidos de quê? Porque eu acho que não é falta de conhecimento da realidade, porque eu tenho até o cuidado de ver, e todos os e-mails que vêm para a Assembleia da República normalmente vão para o Provedor, vão para o Presidente da República, vão para o Primeiro-Ministro, vão para o Ministério da Educação, e no que diz respeito às questões de educação, então, eu acho que deve ser das coisas que mais recebemos, e vão quase todos para o Ministério da Educação, e portanto sabe-se de facto que isto é uma realidade que o Governo conhece por força da denúncia profunda que existe destes casos. E depois há toda uma realidade que é, e eu acho que bem, que muito disto também nos chega por via dos pais que conseguem denunciar isto. Mas se nós depois formos fazer uma análise mais fina da composição económica e social dos pais que têm condições para participar neste processo, eu recordo-me, por exemplo, nós, eu e o deputado Miguel Tiago fomos à escola Marquesa da Lorna por força da denúncia de uma mãe a quando da realização das obras da Parque Escolar. Do que aconteceu naquela sala, houve obras da Parque Escolar, a escola foi remodelada, ainda bem, porque de facto tinha, estava profundamente degradada e precisava, e então a sala do ensino especial ficou uma sala, um quarto desta sala. E à hora que nós lá fomos, estavam lá, creio que 8 meninos, com necessidades diferenciadas, e portanto muitas vezes a terapeuta da fala tinha que estar num espaço que é um quarto desta sala, a fazer exercícios com o menino ao mesmo tempo que os outros meninos estavam a fazer atividades. Portanto, é humanamente impensável conseguir fazer isto. Para além de um problema, e depois nós falando com aquela mãe contactou os outros pais para os outros pais irem à escola, e portanto ela teve esse papel e teve também por força da sua condição económica e profissional, e ainda bem, condições para exercer esse direito. Então nós fomos confrontados com uma mãe, por exemplo, que saía de casa às 7 da manhã e chegava a casa às 8 e meia da noite. Portanto, o filho, com muitas limitações na sua autonomia, tinha que ir para casa sozinho e de manhã tinha que ir para a escola sozinho. E chegava constantemente atrasado, pois, claro, então a mãe não tem condições sequer de o levar à escola para ele chegar a horas. E, portanto, depois também existe um universo, que eu acho que é um universo mais oculto, que não há um retrato fino desta realidade, que é a realidade das crianças com necessidades especiais em famílias disfuncionais e com problemas profundos. Porque muito do que nos chega, chega-nos de famílias, e ainda bem, que têm condições de facto para... exatamente, que têm voz. Mas eu creio que ainda, eu não posso dizer isto, isto é, de senso, isto é uma sensibilidade, que a grande maioria está nas outras famílias que nós nem sequer ouvimos falar. E portanto nós nem sequer ouvimos falar destas crianças, porque não há um diagnóstico, nem há uma realidade que traga isto para cima da mesa. E depois, agravado com isto, a questão das escolas de referência e o facto de haver meninos que têm que fazer quilómetros e dezenas de quilómetros para a escola, e o que isto significa. E, portanto, isto para dizer o quê? Se nós podíamos estar a dizer, é um problema de entendimento, é um problema de percepção, é um problema de filosofia. Eu creio que não é um problema de filosofia. É um problema de reconhecimento de um direito constitucional e é o reconhecimento de que isto é um investimento na vida e na qualidade de vida destas crianças. E, portanto, nós tememos que, por força dos cortes impostos pelo Pacto de Agressão da Troika, isto possa vir a piorar. Porque nós continuamos, e aquelas famílias com muitas dificuldades continuam, de uma forma ou de outra, a conseguir, dificuldade, mas a conseguir, mas a grande maioria é atirada para a pobreza, não é? E, portanto, nós temos uma situação em que, com a aplicação do 70 a 2010, mais de 15 mil crianças perderam a bonificação do abono de família por deficiência. E a maioria das pessoas pode até nem ter sido
por força da aplicação do decreto. Pode ter sido as dificuldades burocráticas de resolver este problema. Eu tive que tratar do meu, sou uma pessoa literada, sou uma pessoa que uso a segurança social na internet e só com o apoio de uma pessoa é que consegui resolver este problema. Imagino o que é uma pessoa com dificuldades grandes no interior do país, sem acesso a um conjunto de serviços, como é que resolve este problema. E, portanto, o que eu acho que nos preocupa disto é como é que estas crianças, neste contexto de agravamento da pobreza, de agravamento das condições de vida, não ficam afastadas da educação inclusiva, porque já ficam afastadas por força da falta de recursos, e a professora Manuela Sanches dizia que a questão dos recursos não é um debate, e eu arrepiei-me, porque a senhora professora entende que a questão dos recursos já existe, e, portanto, provavelmente é a opinião que a senhora professora tem em função do relatório que fez, mas eu acho que qualquer pessoa reconhece que hoje os recursos são dos problemas básicos. Aliás, nós recebemos aqui a Federação de Sindicatos da Função Pública sobre a questão da falta de auxiliares na escola, e das primeiras coisas que eles colocam é da falta de formação profissional destes funcionários no acompanhamento às crianças com necessidades educativas especiais. E, portanto, isto é que o primeiro recurso de todos, que é o funcionário, nem sequer está a ser garantido. E, portanto, a questão que nós tememos é apenas, não apenas a questão pedagógica de fundo, mas é também a questão mais básica dos recursos fundamentais, para não falar das outras questões da pobreza e dos cortes nos apoios. Pronto. Mas, para terminar, e não me querendo alongar muito, então a questão que eu colocava era sobretudo esta. Nós propusemos, com a revogação da CIF, que caberia ao pai, caberia à escola fazer a identificação das necessidades e, se necessário, em articulação com o centro de saúde e com o médico de família, e que estas pessoas seriam capazes de conhecer a criança objetivamente e de perceber quais seriam as suas necessidades. E, portanto, também não existiria um vazio legal para a questão da identificação do problema. E, portanto, a questão é, que eu colocava muito concretamente é isto. Se, em alternativa à CIF, se tem alguma, se acompanham a necessidade da escola, através dos meios que tem, poder dar resposta a isto. Se entendem que a falta de recursos de profissionais, de técnicos, de terapeutas, de intérpretes de LGP, de um conjunto de coisas, são um problema fundamental. E a questão da formação inicial e da formação no âmbito do ensino, da formação regular e contínua aos professores, de que forma é que nós podíamos também insistir mais nisto, porque também hoje, do período de horas e do que é a vida de um professor, que não um professor do ensino especial, porque, por exemplo, em relação à gratificação dos professores do ensino especial, nós propusemos em sede do Orçamento de Estado a proposta na especialidade e foi chumbada por PS, PSD e CDS. Quer dizer, é o mínimo, não é? Porque estas pessoas, muitas pagam para ir a determinadas escolas em determinados concelhos, porque o que gastam em gasolina, em andar, em poder percorrer as escolas, esta gratificação nem sequer suportava esse custo, não é? Mas ainda assim, num quadro em que vão haver mais professores despedidos, em que vai haver professores contratados não serão colocados, em que naturalmente haverá o número de alunos por turma, não é? Quando há todos, nós continuamos a saber que há meninos com 2, 3, 4 meninos com necessidades educativas numa turma, em que não é cumprido o limite do número de alunos por turma. Como é que nós podemos resolver este problema e garantir estes meninos à escola inclusiva quando a situação concreta de cada uma das escolas é esta?
Obrigada, deputada Rita Rato. Faz a palavra à deputada Manuela Tenda.
Peço desculpa, é só por causa dos exames. Nós entendemos que é uma aberração. É uma aberração e vai ser, até do ponto de vista da expectativa que os meninos criam, na sua avaliação e no seu processo, vai ter efeitos muito negativos naquela que é a sua alegria também de estar na escola, não é? Porque, quer dizer, há um esforço redobrado das famílias, dos pais, dos meninos de conseguir a sua permanência na escolaridade obrigatória. Isso então é outro debate, que era como é que está hoje assegurada a escolaridade obrigatória e o seu alargamento ao secundário. Isso então era outra discussão. Mas como é que um menino que faz um esforço muito grande para ir à escola, em que muitas vezes os pais têm que arranjar forças para os motivar, porque nem sempre, há pouco tempo, eu vou só dizer isto porque isto foi de facto uma coisa que me marcou, um menino que andava a oscilar constantemente entre um colégio do ensino especial e uma escola. E então, qual é que era o problema? A escola para onde ele ia não tinha condições de o receber, era uma escola na região metropolitana de Lisboa, tinha muitos meninos, tinha falta de recursos, e então ele constantemente voltava à escola. E o que é que ele dizia ao professor do ensino especial? Dizia isto: eu, quando chego à minha escola, não me sinto na minha escola, porque os outros meninos não brincam comigo, não falam comigo, e portanto ele não se sente incluído na escola. E, portanto, ele anda constantemente neste percurso, enquanto a aferição é feita e a determinada altura diz não, ele agora tem condições de voltar à escola, o menino volta à escola, depois não mostra resultados, absentismo, volta outra vez ao colégio do ensino especial. Depois começa a mostrar motivações. Portanto, isto, do ponto de vista da autoestima da criança, isto é de uma violência atroz. E, portanto, como é que colocando este patamar da aferição, de desvalorização da avaliação contínua deste aluno, que pode ter picos também em função das suas necessidades, nós entendemos que isto é uma violência e vai ser uma violência para as famílias e vai ser uma violência para as crianças e vai ser ainda uma violência melhor quando isto vier a fixar numa pauta e tiver exposto desta forma violenta a todos os colegas. Peço desculpa, mas tinha-me só esquecido isto.
Muito obrigada. Eu agradeço em primeiro lugar a vossa participação, do professor David Rodrigues e da senhora professora Fátima Craveirinha. Agradeço as medidas que nos trouxeram e essa vossa vontade de participar na construção da mudança, porque eu acho que é fundamental que cada um dê o seu contributo para que realmente se consiga uma mudança onde todos possam participar nesta construção. Porque, de facto, se nós não ouvimos quem está no terreno, quem trabalha com estas questões em concreto, nós vamos constantemente andar a fazer leis desadequadas da realidade. E creio que antes de se pensar se vamos fazer uma alteração à lei, se vamos fazer uma lei nova, seja o que for, nós devemos primeiro tentar avaliar aquilo que está a funcionar bem, aquilo que não está a funcionar, fazer uma avaliação muito concreta da realidade para depois, isso sim, percebermos o que é que devemos fazer e qual o caminho a seguir. Eu creio que este balanço é fundamental. E para este balanço é realmente a condição essencial a participação da vossa associação e de todos os professores e todos os outros profissionais, para além dos professores, todos os outros profissionais que estão ligados ao ensino especial. Agradeço a revista que nos fazem chegar e que sensibiliza também as pessoas, deputados e professores e demais profissionais para estas questões da inclusão, que são muito mais vastas do que as do ensino especial. Porque realmente, quando falamos em inclusão, é uma realidade muito mais abrangente do que aquela que está consignada só nessa designação de ensino especial. Queria, não sei se fizeram chegar este memorando que entregaram ao Ministério da Educação, se o fizeram chegar também à Comissão. Fizeram. Pronto, eu vou aceder a ele, que eu não tinha ainda acedido a ele. Queria também referir-vos o seguinte. Há alguns constrangimentos, naturalmente, que esta lei que está em vigor terá algumas vantagens, digamos assim, este enquadramento legal não terá tudo de negativo, terá algumas vantagens, terá alguns constrangimentos. Eu não sei se nesse memorando já apontaram os principais constrangimentos que esta lei apresenta na prática, porque era realmente este o desafio que vos colocava, que olhassem para a lei que está em vigor e que procurassem dizer-nos muito claramente quais são os constrangimentos, quais os aspectos que estão lá consignados e que não têm aplicabilidade prática. Quais os aspectos que estão na lei e que não se adequam minimamente à realidade, ou quais os alunos que ficam a descoberto e as situações que ficam a descoberto na lei que temos em vigor. Porque há bocadinho a senhora professora referia ao caso dos alunos com dislexia e com hiperatividade que não se enquadram nesse normativo e, portanto, é fundamental que nós arranjemos um enquadramento onde caibam todas as situações. E, portanto, se não cabe, aí nós teremos de arranjar uma situação em que eles todos se consigam enquadrar. Relativamente à questão da elegibilidade, o senhor professor David Rodrigues dizia que não concordava com a elegibilidade, porque à partida, se as situações existem, se os alunos têm deficiências, eles seriam, digamos assim, automaticamente elegíveis, estariam automaticamente enquadrados, é isso? Pois, eu gostaria que esclarecesse esse, porque assim, um dos parâmetros, a mim parece-me essencial que se definam quais os critérios para os alunos pertencerem, digamos assim, a este tipo de ensino, para os alunos não estarem no ensino regular, se falamos no ensino especial ou em currículos adaptados, etc., tem de haver alguns critérios de inserção, não é propriamente elegibilidade, mas quais são os critérios de inserção. Se lhe parece que neste momento esses critérios ainda não são claros E isso é que eu gostaria que me esclarecesse, porque como questionou a ideia de elegibilidade, portanto, eu gostaria de saber se é, de facto, ao nível dos critérios, que ainda não há clareza e que ainda pode gerar, que ainda podem gerar alguma margem de dúvida, de erro ao nível da, da indicação desses alunos, portanto, era, era importante que nos fizesse chegar esse seu parecer. Também gostaria que me dissesse como é que a vossa associação encara o relacionamento que atualmente existe entre um professor do ensino especial e um professor titular da turma. É que me parece que há aqui qualquer coisa que falha e que prejudica o aluno com necessidades educativas especiais. É que muitas vezes o professor titular da turma diz este aluno é da responsabilidade do professor do ensino especial. E o professor do ensino especial, como só vai lá vê-lo uma vez por semana ou duas vezes por semana, acha que é da responsabilidade do professor titular da turma. E, portanto, há aqui alguma margem, digamos assim, de dificuldade para se perceber quem é que tem a responsabilidade por aquele menino, naturalmente serão os dois, mas ao nível da articulação, parece-me que, não sei se tem esta percepção, mas a minha percepção, de acordo com aquilo que me tem chegado, é que há aqui um problema de articulação muito grave. O professor do titular da turma acha que é a responsabilidade do apoio especial, o professor do ensino especial acha que só está uma vez por semana e, portanto, não é suficiente para fazer algo do menino. Portanto, eu gostaria de saber como é que vocês encaram esta situação e que hipóteses é que vislumbram para resolver este problema, que a mim parece-me que seja um problema. Uma outra questão, o senhor professor David Rodrigues indicava a necessidade de um coordenador, digamos assim, do ensino especial por agrupamento. Eu, dos agrupamentos que conheço, eles têm um professor que é responsável pelo, não é propriamente coordenador, mas responsável pelo ensino especial e que vai respondendo às solicitações dos outros técnicos que estão ligados ao ensino especial e que vai procurando estar presente e num caso, é uma pessoa até extremamente dinâmica, coitada, que abdica praticamente do seu tempo pessoal, que a realidade é esta, para andar a socorrer os colegas e a reunir com os colegas, etc., mas é uma pessoa muito dinâmica e que consegue dar um apoio muito próximo e muito eficaz. Mas pergunto-lhe se isto não está enquadrado, isto é, se não há obrigatoriedade de cada agrupamento ter um responsável pelo ensino especial, ou se isso existe e se não está a ser cumprido, como é que esta situação está na realidade. Quanto à avaliação dos processos e dos resultados, eu concordo com o Sr. Professor e creio que realmente nós temos uma avaliação muito mais virada para os resultados porque é uma avaliação mais fácil de fazer. E não temos, de facto, uma avaliação voltada para os processos. E isto prejudica muito a qualidade do nosso sistema educativo, porque se nós não avaliamos os processos, nós não podemos aferir quais são as medidas, quais são os aspectos que estão a falhar, para os podermos melhorar. E, portanto, a avaliação dos resultados é uma avaliação mais fácil, mas que nos dá menos hipóteses de aportar melhorias ao sistema educativo do que a avaliação não é, dos processos. Portanto, era fundamental que nós conseguíssemos avaliar os processos. E para isso, realmente, creio que a sugestão que apresenta ao nível da educação especial ou desta inclusão, da escola inclusiva que todos queremos construir, seria, de facto, essa supervisão da prática, com acompanhamento adequado dos professores que estão em exercício. Senhor professor, realmente não sei se isto seria viável, se lhe parece que isto seria viável neste momento, seria necessário afetar recursos, se temos muitos recursos humanos, se lhe parece que temos até recursos humanos suficientes em termos de formação específica, porque se calhar também não temos, e portanto se não seria necessário rever primeiro, talvez, a formação inicial, o número de pessoas, os cursos que existem, as vagas que existem, etc., as pessoas que temos formadas, porque se calhar depois não conseguimos fazer aquilo que realmente era fundamental, que era uma supervisão pedagógica da prática destes professores, para conseguirmos melhorar realmente o que se passa na educação especial. Muito obrigada.
Professor, tem... É muito rápido. Eu creio que quando foi no dia 21, quando o Mário Nogueira disse que no ano, nós não conhecemos, mas creio que no, na proposta de gestão há uma alteração sobre o departamento do ensino especial, houve qualquer coisa, não sei se estão recordados.
Eu não vi.
Não.
Ele disse qualquer coisa sobre isto.
Fala-se disso, mas
não é uma coisa que tenham conhecimento.
Eu penso que o Mário Nogueira levantou isso como um alerta, alerta, que eu já recebi alguns mails também
mas
sobre
ainda
isso.
Não.
Sr. Professor, para concluir, exatamente, portanto, façam tanto a vossa...
É, claro que havia tanta coisa que havia para falar, mas vou tentar ser telegráfico. Primeiro, só o Sr. Deputado Jacinto Serrão não está aqui, mas, obviamente, o pouco trabalho dos deputados é um erro que nós, obviamente, não corroboramos. Nós sabemos que os deputados são a melhor parte do nosso país, das pessoas que foram escolhidas para estar aqui e que trabalham muito. E, portanto, obviamente, em relação à questão do círculo supervisivo, acho muito interessante. Acho que a ideia é essa mesmo. É como é que nós podemos criar um círculo que, ao mesmo tempo, a formação seja a supervisão do trabalho. Isto é, para não termos esta ideia tão separada. Eu não vou responder, talvez, especificamente, mas só a questões. Falou-se aqui muito da formação inicial, Sra. Deputada. Eu não quis dizer que a formação inicial não é importante, de maneira nenhuma. A questão, porque eu não me referi à formação inicial, é porque ela tem parâmetros que são diferentes, porque são parâmetros mais estruturais, e esses sim, às vezes, mais dentro da responsabilidade das instituições de ensino superior. Agora, que é importante, e aliás, se me permitem, no último livro que eu ofereci aos senhores deputados, tem lá um artigo que se chama Educação Inclusiva, como se reformam os reformadores, que é isso que nós temos a ideia que é uma grande reforma, e que levanta algumas questões sobre como é que nós podemos desenvolver a formação inicial de maneira a ela realmente ser uma mudança nas pessoas. E, portanto, mas realmente é muito importante a questão da formação inicial e nós precisamos de ter, obviamente, Bolonha, isto seria uma reflexão, desculpa, muito longa, mas Bolonha realmente acabou por causar problemas a esta formação, porque eu sou do tempo, a Sra. Deputada Rita Rato dizia, e a Sra. Deputada Manuela Tenda, eu sou do tempo em que o professor de Educação Especial, além da sua formação, tinha 2 anos de formação, mais um. Eu sei que hoje as vacas não estão tão gordas e não é possível ter isso, mas, de qualquer maneira, nós sentimos 3 anos. A formação do Instituto, a formação que eu fiz no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, como professor de Educação Especial, tinha 3 anos.
Exatamente.
3 anos. Agora, claro, se me perguntasse, é isso que eu recomendo? Não, não recomendaria 3 anos, não. E acho que realmente só países milionários é que poderiam fazer isso. Agora, tem que haver qualquer coisa aqui em intermédio, porque as pessoas têm que ter uma prática supervisionada, têm que ter alguma informação. Mas sobre formação, se um dia estiver interessado, nós podemos falar só sobre formação. Porque atualmente, por exemplo, o memorando do CRUP, por causa do contrato de confiança, incentiva as universidades a fazerem como se fosse um curso rápido para os professores, com 20 créditos para ficarem especializados. Os 60 mil, para chegarem aos 60 mil. E, portanto, isto também é um risco. Não, os 50 foi antes, mas agora existem 20 créditos, isto é, o CRUP, que sabem que fez um contrato de confiança com o Ministério.
Sim.
E então, para se cumprirem as metas desse contrato de confiança, é preciso haver 60 mil pessoas. E então o CRUP fez uma recomendação em que as pessoas que tenham uma licenciatura pré-Bolonha fazem um relatório, eventualmente podem frequentar até 20 créditos e ficam especializados. O que realmente, quer dizer, todos estes esforços, como a Sra. Deputada Manuela Tender e a Sra. Deputada Rita Rato diziam, que nós estamos a lutar pela qualidade, de repente levamos um torpedo destes. Isto é um torpedo, não é? De repente a gente diz, olha, vocês andam a fazer tudo errado, isto é preciso fazer um relatóriozinho e fica com o mestrado.
Pois, exatamente.
Isto é um torpedo, não é? De repente nos... Bom, a questão realmente dos recursos é uma questão fundamental. Eu chamava a atenção que aquele relatório que fez a FENPROF foi um relatório que foi feito numa altura extremamente importante, numa altura em que o Ministério da Educação não disponibilizava dados. Durante 4 anos, o Ministério da Educação não disponibilizou dados sobre o que se passava na educação especial. E o relatório da FENPROF, que tinha na altura uma amostra de 600 escolas, foi uma coisa que na altura foi considerada por nós muito interessante, porque nós não sabíamos quantos professores estavam no sistema, não sabíamos coisa nenhuma. E, portanto, isso foi muito importante, mas eu penso que, obviamente, os recursos e as pessoas que estão que estão no terreno sabem isso, os recursos têm vindo a minguar, sem dúvida. Nós estamos sempre nesta situação, vamos ver, mas têm vindo a minguar. Em relação à opinião que nós não precisamos de recursos, é uma opinião muito temerária, obviamente, porque quando se fala que a equidade de acesso está resolvida e a equidade de resultados é que não está, que foi a posição que a senhora professora Manuela Ferreira defendeu, obviamente isso não é exato. Não é exato. Nós estamos com grandes problemas de equidade de acesso, e obviamente depois há problemas de equidade de resultados. Uma pergunta muito concreta. Há alternativa à CIF? Claro que há. Claro que há. Há dezenas de alternativas à CIF. Sabem que nós começamos a falar menos da CIF porque chegou uma altura em que nos diziam assim, é a associação que é contra a CIF. E nós dizíamos, nós não somos muito mais do que isso, não é? Porque não queremos ficar conotados com as pessoas que são contra a CIF. Nós somos a favor de muitas coisas, não é? E a CIF é uma linha dessas. E não queríamos também ficar tão conotados com isso. É claro que nós fomos a primeira entidade no país a dizer que estava mal e que estava a correr mal. E, portanto, por isso as pessoas sempre nos conotaram com isso. Mas, sinceramente, eu troco a CIF por outras coisas. Eu não sou obcecado pela CIF de maneira nenhuma. Pronto, acho que é uma coisa que teve a sua função. Como os senhores deputados sabem, a CIF teve uma função muito importante, que foi reduzir os recursos na educação especial. Isso foi muito claro. E basta ver a estatística. Basta ver as estatísticas no tempo do secretário de Estado, Walter Lemos, e nós, de repente, baixamos 50% dos alunos em educação especial. Pronto, sabe-se que teve essa função e pronto. Mas então, qual é a alternativa, senhora deputada? No próximo número da nossa revista vamos ter um artigo exatamente sobre isso. São modelos multidimensionais que são seguidos na maior parte dos países. A CIF, ao contrário do que se diz, não é usada em nenhum sistema educativo, exceto no nosso. Pois não é usada em nenhum sistema educativo. Existem situações que eu conheço, trabalhos que eu conheço, desenvolvidos sobretudo em Itália, em algumas zonas de Itália e algumas zonas da Holanda, que são processos pilotos, processos piloto. E há um cantão da Suíça que está a fazer isso, um cantão de língua alemã, que está a fazer isso. Mas ao nível, com a força, com a implementação que teve em Portugal, não há mais nenhum lugar do mundo que tenha isso. Portanto, podemos nos perguntar o que é que as outras pessoas fazem. E obviamente fazem modelos multidimensionais, em que é avaliada o desenvolvimento da criança, é que desenvolve o comportamento da criança face ao currículo, é avaliado quais são as estratégias que a criança necessita para aprender, e portanto, a partir daqui, nós podemos usar um instrumento que seja multidimensional, que seja mais, digamos, mais abrangente, exatamente, e que nos possa resolver isso. E, portanto, nós estamos também, se um dia for preciso, nós temos ideias sobre isso e temos pessoas em terreno que já têm feito trabalhos, há teses de mestrado feitas sobre isso, sobre modelos multidimensionais de avaliação. Sobre a questão da elegibilidade, eu gostava eu não quis dizer que não é preciso elegibilidade, claro que é preciso elegibilidade, agora, o que eu quis dizer é que o conceito de elegibilidade, se for levado a cru, se for levado a direito, diz-nos que há pessoas que estão fora e pessoas que estão dentro. E normal, o que nós precisamos é de dar apoio a todas as pessoas que têm necessidade de apoio. A questão é essa. Isto é, a elegibilidade é como se eu tivesse uma fasquia, não é? E dissesse assim, quem tem menos de 1,30m ou quem tem mais de 1,30m. E a questão não é tanto assim na educação, não é? Há muitas pessoas que, há alturas que têm 1,30m e outras pessoas que, na outra altura, não têm 1,30m. E nós precisamos ter modelos que sejam mais flexíveis, em lugar desta questão que vem, obviamente, da CIF, que é o senhor é elegível. O que nós sabemos nas escolas, e a minha colega sabe isso muito bem, é que põe a cruzinha mais para a esquerda porque ele assim tem apoio, ou põe uma cruzinha mais para a direita que ele assim não tem.
Exatamente.
É isso que é feito. E, portanto, o que nós precisamos, obviamente, o que nós precisamos é de ter critérios de avaliação das dificuldades, e o que eu queria dizer era fundamentalmente isso. Uma criança, pelo facto de ela ter dificuldades, é critério suficiente para ela ter apoio.
Exato.
Não é? Portanto, eu não preciso dizer assim, e as tuas dificuldades, de que género é que são, não é? Chega uma pessoa em sangue ao hospital e eu digo, mas será que esse sangue todo, se calhar... Não, se a pessoa vem em sangue precisa ser tratada, não é? Se a pessoa está em sofrimento ao nível preventivo, a pessoa precisa ser tratada. E a minha questão de elegibilidade era não considerar a questão da elegibilidade da CIF outra vez, que é, a pessoa tem dificuldades, mas vamos ver se essas dificuldades precisam de apoio. Claro que precisam de apoio. Parece que gosta de ter dificuldades. Portanto, se a pessoa tem dificuldades, mesmo precoce, mesmo às vezes dificuldades pequenas, como disse a minha colega, às vezes há uma dificuldade pequena que, se não for atalhada ali, se não for atalhado, e torna-se uma grande dificuldade, obviamente. E, portanto, a questão da elegibilidade vinha por aí assim. Sobre a questão do professor, a relação do professor de educação especial com o professor titular, obviamente isso é uma questão, a senhora deputada perguntou, a responsabilidade é de um ou é de outro? O nosso modelo é que a responsabilidade não é nem de um nem de outro, é da escola. A escola é que tem a responsabilidade da educação e a escola tem que ver, dentro de todos os seus recursos, como é que eu vou buscar recursos para educar aquela criança. Aliás, é uma questão, as pessoas às vezes pensam que isto é muito teórico, isto é muito pragmático. Eu tenho uma criança com dificuldades e eu acho que ele precisa ter mais apoio à matemática. A questão é como é que a escola resolve isto. Como é que a escola resolve, mas, obviamente, dando à escola meios para resolver, penso que a senhora deputada está consciente que atualmente nós falamos muito em responsabilidade, mas cada vez nós retiramos mais a possibilidade da pessoa responder responsavelmente às questões. Isto é, eu retiro à pessoa recursos, eu retiro à pessoa conhecimento, eu retiro à pessoa intervenção social, retiro à pessoa, às vezes, até quase direitos de participação, e depois digo, a responsabilidade é tua. Diz, olha, muito obrigado, se a pessoa está desapossada disso. E muitas vezes nós dizemos às escolas, se nós descapitalizarmos as escolas de recursos e depois é muito fácil dizer a responsabilidade é da escola. Nós só podemos pedir responsabilidade à escola se lá metermos alguma coisa também, não é? E, portanto, agora, a questão, esta dificuldade é uma questão que não se resolve, digamos, sobre o ponto de vista legal, mas a responsabilidade é da escola e nós precisamos de melhorar esta questão, porque, como a senhora deputada sabe, este jogo do empurro entre o professor de educação especial e o professor titular é um jogo que convém aos dois. Em duas palavras, se nós o deixarmos assim, é um jogo que convém aos dois. Ou o professor de ensino regular diz, olha, este aluno é teu, ou o professor de ensino especial até diz, claro que ele é meu, então senão fico desempregado, não é? Portanto, ele é meu. Isto aqui há um jogo um pouco perverso que tem a ver com a história e que é preciso modificar, e que, sobretudo ao nível destes ambientes, não é? Sobre a questão da coordenação de educação especial, claro que existem coordenações de educação especial. O que nós pensamos é que essa coordenação tem que ser feita de uma maneira mais lata. Não pode ser só situada nos alunos que têm condições de deficiência ou que têm as tais permanentes, mas nós pensamos, sobretudo, num departamento que ajude a escola, que contribua para que a escola desenvolva mais políticas de equidade. E eu chamo a atenção à senhora deputada que as escolas estão cobertas de medidas que puxam para o lado da excelência, mas muito poucas medidas puxam para o lado da equidade. E se me permite, que há pouco tempo no Brasil, no fim de uma conferência, houve uma pessoa que me disse, ah, o senhor é muito positivo sobre a questão da inclusão. E eu disse, olha, eu não sou nada positivo. Positivo no sentido de, vai acontecer amanhã, é inevitável, não é nada disso. E eu até na altura dizia, a inclusão, em termos de uma melancia, não é uma melancia que se deixa escorregar pela encosta abaixo. É uma melancia que se empurra pela encosta acima. E que de repente, ficamos menos atentos, ela volta a escorregar outra vez para trás. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há muitas medidas em relação à excelência, mas é preciso medidas em relação à equidade também. É preciso dar corpo, dar estrutura, dar recursos às medidas de equidade na escola. E é por isso que é esta a nossa proposta de nós procurarmos encontrar um serviço, um departamento na escola. Não é preciso criar nada de muito novo, nem recursos completamente novos. É criar um departamento que materialize esta vontade que a escola tem. Lembram-se daquela expressão que usam os americanos, no child left behind, que nenhuma criança seja deixada para trás. E esse departamento da educação de equidade e inclusão é um departamento que procura que nenhuma criança fique para trás, ou por questões económicas, ou por questões de aprendizagem, ou por questões de inclusão social, ou por questões de alimentação, porque no outro dia diziam-me, isto é tudo muito bonito, mas as escolas não têm, por exemplo, dieta. As crianças precisam de dieta, não podem comer na escola. Não era dizer, não podem comer na escola. Quem é que trata disto? Quem tem de levantar isto é o Departamento de Equidade e Inclusão. Diz, olha, não vale a pena andarmos para aqui a fazer um grande esforço sobre a questão académica, se a menina sequer pode comer na escola. Tem que haver uma força dentro da escola que ajude a escola a debruçar-se mais sobre a questão da equidade, que é basicamente era aquela questão de diferença de percursos sem excluir ou segregar, contemplar diferenças de percursos, e sobretudo e depois ao nível da inclusão. Claro que nós sabemos que a inclusão não vai acontecer amanhã, nem vai, mas é qualquer coisa que nós temos que trabalhar na escola e temos que ter alguém que se preocupe com isso, porque infelizmente, a nossa sociedade não vai para aí, não corre para aí. As forças sociais não correm para aí. Isto é, correm com o nosso esforço, com o nosso voluntarismo, com a nossa, correm por aí assim. Agora, se nós ficarmos quietos, há uma frase muito interessante do, do Pierre Bourdieu, é que ele dizia assim, para que a escola beneficie os mais beneficiados e prejudique os mais prejudicados, basta que não faça nada. Isto é, se a escola não fizer nada, a, gente, a escola não faz nada, não há problema. Os mais beneficiados vão ficar mais beneficiados e os mais prejudicados, mais prejudicados. Basta que a, portanto, a escola precisa fazer alguma coisa. O que é que a escola precisa de fazer? São estas políticas de equidade, que é desenvolver adaptações curriculares, desenvolver currículos, desenvolver recursos, desenvolver todo um conjunto de...
Para dar resposta.
E precisamos, obviamente, de recursos, mas agora é tabu falar de recursos agora, mas não é tabu, mas é mesmo assim, é uma situação... Está.
E nós vamos
está.
Empurrando aos bocadinhos.
Aos bocadinhos.
Vamos empurrando aos bocadinhos. Vamos tentar. Tem que ser rápido porque são 3h05 e eu também queria concluir, já começou o plenário, não é?
É só uma coisa muito breve. É que um psicólogo outro dia chamou-me a atenção para o seguinte. Nessa questão das adaptações curriculares e na questão de se tentar incluir os alunos no âmbito da educação especial para os professores ficarem colocados em determinados agrupamentos, etc., se não há aí o perigo de alguns alunos que não tinham necessidades deste âmbito, às vezes tão profundo, serem incluídos no regime da educação especial, que depois os vai prejudicar ou que vai prejudicar o seu futuro. Se às vezes com um apoio a uma determinada disciplina, com um apoio por parte de um psicólogo porque o menino anda desequilibrado emocionalmente ou qualquer coisa do género, não se resolveria um problema que depois vai gerar outros problemas mais profundos. Que gostaria de saber a vossa opinião, só se isso acontece, pode acontecer.
Tenta-se sempre que isso não aconteça, não é? Portanto, tenta-se sempre resolver o mais possível dentro dos recursos que a escola tem para não chegar a ser sinalizado para a educação especial. Normalmente, quando chegam aí, é quando já os outros recursos já se esgotaram, não é? Não é fácil.
Não.
E, portanto, só chegaram lá aqueles que não conseguiram resolver os problemas pelos outros meios. A psicologia, pois é, é um serviço que gostaríamos de ter mais, mas, por exemplo, no meu agrupamento tenho... dois dias e meio uma psicóloga que vai depois ao outro agrupamento ao lado os outros dois dias e meio agrupamento, porque são seis escolas com muitos alunos exatamente e portanto não responde de maneira nenhuma. Outra coisa são os alunos com problemas emocionais. Por exemplo, nós tínhamos alguns alunos na nossa lista de alunos com necessidades educativas especiais e um dos objetivos de uma monitorização que lá foi mesmo, então, mas estes alunos têm necessidades educativas especiais, têm problemas emocionais, e isto é um problema grave para estar aqui, para ter este apoio, são gravíssimos, às vezes mais graves do que outros problemas. E queriam chegar à conclusão que realmente alunos com necessidades educativas especiais, a nível emocional, não se justificava a serem atendidos por nós, mas muitas vezes esses são graves problemas, até mais do que outros problemas.
Tem que
sempre fazer
só ver o que é visível, não é?
Exatamente.
O que é visível não existe.
Exatamente. Não há
exatamente. A questão também é essa. Como é que nós podemos criar na escola um leque de respostas em que a educação especial. Porque, apesar de nós termos uma associação de educação especial, nós não achamos que a gente tem que ir para a educação especial.
Claro,
não é,
exatamente,
de maneira nenhuma.
Exatamente.
Agora, não, eu acho que nós temos que criar um conjunto de respostas prévias, em que a educação especial, se for preciso continuar a existir, que fique lá no fim da linha. Mas nós precisamos é de responder as questões antes de tudo isso.
Exatamente. Vamos fazer isso. Pronto, e agora para concluir, eu peço desculpa, mas realmente temos o plenário e também temos alguns compromissos assumidos. Eu queria realmente evidenciar a vossa intervenção, porque realmente partilho do problema da equidade. Eu também, porque fui professora durante 32 anos e, portanto, também trabalhei com dois professores na sala, porque eu acho que um professor de apoio às crianças com dificuldades de aprendizagem supera, e não são crianças com necessidades educativas especiais, e essas emocionais, eu retrato-me perfeitamente nisso,
que trabalhei muito de perto essa situação e tive sucesso escolar. Uhum. Portanto, a responsabilidade, respondendo à colega, era partilhada entre mim, professora titular, e a colega que dava apoio, nem que fosse uma hora, para recuperar esses alunos. E é nesta visão que eu vejo este trabalho de inclusão e este trabalho da educação especial. Eu também tenho muita dificuldade em aceitar a CIF, mas também entendo que o 319 foi um saco para se meter toda a gente e para não se trabalhar, mas continuo a considerar que estes três parâmetros de adequação, especificidade e funcionalidade têm que voltar a ser dados às escolas, até para que possamos, em termos de exames, adaptar os exames às crianças em função disto. Portanto, isto para mim, bem no fundo, reforçar aquilo que foi a minha experiência, é aquilo que vocês sentem no terreno que continuam a ter. Vejo que também a 3/2008 retrocedeu e muito naquilo que já se via fazendo, não é? Em algumas coisas. Esta da CIF, para mim, também eu sou contra. Eu digo isso publicamente, também podem dizer que sou anti-CIF, porque sou mesmo. E, portanto, se calhar vamos depois trabalhar ou falar alguma coisa no âmbito da formação, porque eu também acho que o professor, seja ele qual for, devia ter psicologia do desenvolvimento e devia ter pedagogias. E depois, a partir daqui, fazer a especialização, não é? Um ano de especialização, porque quem estuda psicologia do desenvolvimento é um tronco comum, sabe detectar na escola quais são as crianças que têm ou não mais dificuldade até de concentração e de poder despistá-las. E depois, a partir daí, então haver a especialização. Esta é a maneira como eu vejo o ensino superior e acho que as ESES têm que trabalhar neste sentido. Se assim não trabalharem, nós não temos ensino, porque as crianças não levam base. Outra coisa que me preocupa também neste momento tem a ver com a intervenção precoce. Pronto. Porque também vamos ter aqui um grupo que vai trabalhar, nós vamos ter que fazer este trabalho em rede, com os vários ministérios, criar uma rede como se criou o PIPS, de modo a que as crianças, quando cheguem à escola, já venham sinalizadas e continuem a trabalhar com os mesmos técnicos. Por isso, eu quero vos agradecer realmente esse vosso contributo, agradecer todo o contributo que nos tem feito chegar à Comissão de Educação e, em especial, a este grupo, e dizer que não dispensarei todos os vossos contributos e, sempre que tenham qualquer coisa que nos queiram pôr, ou a título de grupo de trabalho, ou realmente a título de individual, teremos muito prazer em os receber aqui.
Obrigado.
Tá?
Muito obrigado.
Muito obrigada.
E a vossa disponibilidade.
Temos que ir todos.
Claro. Já estão a chamá-los para outro trabalho.
Exatamente.
Hoje é dia sem almoço.
Eu tenho... Não, nós já passámos pelas refeições.